Máxima de 23 graus e entrada de ar frio em Porto Alegre hoje, depois da passagem da frente fria.
Alguém no Brasil está tendo a carinha do outono, como ele costuma ser. O resto, temperatura acima dos 30 praticamente para todo mundo.
Exatamente. Minas Gerais ali, por causa do acúmulo de umidade dos últimos dias também, tem 25 graus de máxima para hoje, mas tem aberturas de sol ali em BH.
Obrigada, até daqui a pouco, amiga.
Tchau para você, tchau para o Cine.
E o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento contra o agora ex-governador Cláudio Castro, que deixou o cargo um dia antes desse julgamento. Como já era esperado, o governador do Rio de Janeiro renunciou então nesse prazo e ele trouxe inclusive a visão dele sobre a situação. Vamos rodar.
Para mim foi um orgulho. Se eu tive um antecessor que não valorizou a cadeira de governador, que desde o primeiro dia pensava em ser presidente, vivi intensamente esses 6 anos com orgulho de ser governador, com a certeza que essa cadeira foi o ápice, foi o topo da minha carreira. Poder liderar o meu estado pelos seis últimos anos foi o maior orgulho que eu pude ter na minha vida.
Eu quero conversar então aqui com os nossos comentaristas, Lucas Merreiro e Túlio Nassa, para falar sobre, digamos, o legado que o governador decidiu deixar aí depois dessa renúncia. Há um legado positivo, Lucas Merreiro, ou ele saiu correndo mesmo por causa do julgamento que vem hoje?
É claro que ele sai por conta do julgamento, Evandro, o que não impede que ele responda eleitoralmente, eventualmente tendo seus direitos políticos cassados, tá? É muito importante a gente registrar isso aqui. O maior legado do Cláudio Castro, eu diria que foi aquela operação policial, muito bem sucedida, inclusive, que acabou matando ali 120 membros do Comando Vermelho, além de ter prendido diversos outros. Só é uma pena que ele não tenha conseguido, não sei se não tentou ou não conseguiu transformar isso em algo mais perene, algo mais permanente que pudesse desmantelar de vez o Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro. Algo que muitas pessoas julgam impossível, mas eu não diria que é o caso. O fato é que o Rio de Janeiro vai aí perder mais um governador, provavelmente, né, caso seja condenado. Espero que não seja o caso, espero que ele seja inocente, e se for inocente, que consiga comprovar sua inocência. Mas só de ter mais um governador aí que tem que renunciar para responder a problemas na justiça e todos os ex-governadores do Rio de Janeiro que já foram presos, que já sofreram impeachment, mostram que o Estado enfrenta uma situação calamitosa. É uma crise política muito intensa e, ao mesmo tempo, uma tomada quase completa por parte das organizações criminosas e das milícias. O caso do Rio de Janeiro é muito grave. Então, cada dia mais eu tenho certeza que deve haver uma espécie de intervenção federal no Rio de Janeiro até que esse problema todo seja resolvido, porque aparentemente, por vias eleitorais, né, e pelas vias tradicionais que estamos acostumados, a situação não está resolvendo, né? Sai um governador atrás do outro e o problema do Rio de Janeiro não se resolve. Olha só, agora teremos possivelmente aí, ou melhor, teremos, né? Teremos eleições no Rio de Janeiro ainda no começo do ano para definir um novo governador que vai assumir até o final do ano, né? Até o próximo governador de fato assumir. Isso porque o próprio Cláudio Castro já era vice. Então ele saindo do governo, o Rio de Janeiro fica sem vice. Vai precisar de eleições para eleger mais um governador. Vejam a situação política delicada e complicada, para dizer o mínimo, que o Rio de Janeiro se encontra. Outras soluções terão que ser encontradas.
É isso, o Estado numa mão dupla nesse momento. Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento que pode deixar Castro inelegível, nós também temos ele renunciando desse cargo. Túlio Nassa, sua avaliação.
Olha, Beatriz, essa tática da renúncia é uma tática conhecida aqui na política brasileira. Quem não se recorda de Fernando Collor? Todo mundo diz que Fernando Collor foi impeachmentado. Na verdade, Fernando Collor renunciou antes da decretação do seu processo de impeachment. Então, isso é um movimento que é feito pelos políticos e é um movimento na tentativa de tirar a pecha política, o efeito político, porque o efeito jurídico ele é inevitável. Como bem disse o Lucas, o Tribunal Superior Eleitoral pode continuar com o julgamento, mesmo após a renúncia, e pode declarar, sim, Cláudio Castro inelegível. Agora, também é preciso cobrar da Justiça Eleitoral coerência e critérios isonômicos, porque se há um rigor muito grande em relação a Cláudio Castro, que está sendo acusado porque supostamente alguns cargos foram usados como cabos eleitorais, mais, por que que não abre também a investigação em relação ao desfile da escola de samba para o presidente Lula, onde houve recursos públicos ali para homenagear o presidente da República? Então é preciso que a justiça eleitoral haja também de forma coerente. Agora, isso no final das contas, politicamente no Rio de Janeiro, vai abrir o caminho para a candidatura ao Senado, porque Cláudio Castro era o candidato mais forte ao Senado Federal. Então, nomes como Rogério Marinho, do PL, Marcelo Crivella e outros terão ali oportunidade de beliscar essa vaga tão sonhada e tão concorrida ao Senado Federal, caso Cláudio Castro tenha realmente a sua inelegibilidade declarada no Tribunal Superior Eleitoral.
Já já mais análise, mais opinião sobre estes e outros assuntos aqui no Jornal da Manhã. Agora nós vamos para o noticiário internacional te atualizar também sobre os agentes do ICE que estão mobilizados por vários aeroportos do país. Então aquele anúncio de Donald Trump já se concretizou, Eliseu?
Já sim, viu, Bia? Muito bom dia novamente para você, para o Cine e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos, para atualizar essa informação. Ontem, segunda-feira, Donald Trump deu ordem aos agentes do ICE. Isso mesmo que você ouviu, o ICE, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, a mesma que estava fazendo aquelas operações, por exemplo, em Boston, Massachusetts, Nova York, Minneapolis, onde duas pessoas acabaram mortas em ações mal sucedidas dos agentes. Esses agentes do ICE agora estão patrulhando, a princípio, tão somente e pelo menos 14 aeroportos do país. Os 14 maiores e mais importantes hubs de acesso aos Estados Unidos nesta terça-feira já estão sendo patrulhados pelos agentes do ICE. Inclusive os aeroportos de Nova York, da capital americana, Washington DC, o maior do país, o aeroporto de Atlanta, inclusive o aeroporto aqui de Miami, da Flórida e de Phoenix, no Arizona, que são muito conhecidos por serem portas de entradas de imigrantes aqui nos Estados Unidos. Esses aeroportos estão, nesse momento, reforço com agentes do ICE fazendo patrulhamento. Mas atenção, a Casa Branca afirma que esse patrulhamento é específico, não tem como fins imigração, ou seja, eles podem até abordar passageiros, mas não podem perguntar status dentro do país, se está legal ou ilegal, e nem prender e deportar. Eles estão lá apenas para apoiar a falta, para apoiar os trabalhos dentro desses aeroportos que estão sofrendo com a falta de funcionários. Pelo menos 11% de todos os funcionários da TSA, que é a agência que administra os aeroportos aqui dos Estados Unidos, estão faltando trabalho por conta do shutdown parcial do governo, a paralisação do governo. Aí você fala, ué, mas esse assunto não é repetido, Eliseu? Shutdown a gente falou no ano passado. Pois então, eu explico. Ano passado teve o maior shutdown da história dos Estados Unidos. Os congressistas, republicanos e democratas, não chegaram a um consenso com relação ao orçamento previsto para 2026, para esse ano. E aí o que fizeram? Foram votar e aí decidiram separar o DHS, que é o Departamento de Segurança Interna. Tiraram essa pasta, debaixo dessa pasta está o ICE. Separaram, por quê? Para os republicanos, o DHS é um dos departamentos mais importantes, pilar da campanha de Donald Trump, pilar do ICE, política de imigração. Do outro lado, os democratas toparam votar todas as outras pastas, então liberaram todos os outros orçamentos e deixaram em separado para votar o orçamento do DHS. E é esse orçamento que está travado, que está gerando esse caos no setor aéreo dos Estados Unidos. Inclusive, ontem aconteceu um acidente no aeroporto de Nova York e alguns analistas, especialistas em aviação, estão dizendo, olha, a causa desse acidente pode ter sido falha humana, pode ter sido a falta de funcionários, né? Os aeroportos estão lotados, há filas e mais filas e mais filas, inclusive do lado de fora, de vários aeroportos do país. E o motivo? Falta de funcionários. Então, uma coisa acaba ligada à outra. Agora, há um receio, e um receio grande, de que os agentes do ICE possam fazer ações de imigração dentro dos aeroportos. E aí, já há uma espécie de pânico dentro da comunidade imigrante, ou das comunidades imigrantes. A gente vai seguir daqui acompanhando, Bia e Cine, essas e outras notícias, e eu volto já já, ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã.
Agora, 8 horas e 42 minutos.
Repita.
8h42.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares. Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde e muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$ 19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Com a tarifa social paulista, quase 2 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo agora têm desconto de até 78% na conta de água. É a conta que fecha para quem mais precisa, assim como a Miriam, do Itaim Paulista, Zona Leste.
Hoje em dia, eu pago R$ 23,00 com a tarifa social paulista. A minha conta vinha muito alta, chegou o momento de vir até R$ 100,00.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
8h45.
Repita.
8h45 da manhã. Inclusive, o governo brasileiro está preocupado com essa alta do diesel e está monitorando os preços e de que maneira que esses valores podem, digamos, determinar novas atitudes. O que, que a gente pode esperar daqui para frente, Alangani?
Olha só, provavelmente, Evandro, a gente deva observar alguma alta de preço nos alimentos. E isso tem preocupado muito o governo. Por quê? Porque, veja, a agricultura é altamente dependente do diesel, seja para as máquinas agrícolas ou para a distribuição dos alimentos. Além do que, também uma alta nos fertilizantes, por conta da subida de preço do gás natural. E aí, Evandro, é claro que em ano de eleição, inflação de alimentos é algo muito sensível para o governo.
Olha o que diz o Bruno Luque, que é o diretor técnico da Confederação Nacional da Agricultura. O que mais preocupa os produtores rurais é o preço do diesel, em função da intensidade de uso das máquinas e do escoamento da safra que ocorre nesse momento. Todo o agronegócio depende desse combustível, porque para o funcionamento de máquinas que fazem a colheita ou o escoamento da safra, você precisa abastecê-las com óleo diesel. Depois você tem uma malha rodoviária, que é a mais utilizada aqui no Brasil para levar esse grão ou esse produto que sai da propriedade para os portos, para que então eles possam então ser exportados. Ou seja, toda a cadeia passa pelo preço do combustível. E é por isso que toda vez que esse preço tem um aumento diante de algum conflito geopolítico, o governo precisa tomar uma atitude imediata e muitas vezes a atitude que se tem é um subsídio que mistura algo que seria necessário, mas também politiqueiro, que depois vai trazer algum tipo de consequência para todos nós, né, Alangani?
Com certeza, porque quando a gente fala de subsídio, seja uma taxa de juros menor, uma isenção tributária, alguém está pagando a sua conta. Quem está pagando é a própria sociedade. Então, isso não é de graça, isso tem um preço. E sabe o que é pior nessa situação, Evandro? Que tanto quando a gente fala de combustíveis e alimentos, são bens essenciais. Então é fácil você repassar no preço ao longo da cadeia produtiva. Por isso que o governo está bastante preocupado, porque é bem provável que a inflação de alimentos chegue por aí.
E a questão é, o problema maior é já uma certa indisponibilidade desse combustível em regiões grandes produtoras, como os estados do Centro-Oeste e também do Sul do Brasil. Não necessariamente falta o combustível para que as máquinas funcionem, mas a redução no fornecimento faz o preço aumentar. Exatamente. E com isso, o produtor rural acaba gastando mais do que planejou, porque a gente sabe que uma safra é planejada com bastante antecedência. E toda vez em que há um problema e que ele precise lidar com isso, da porteira para dentro, gastando muito mais, traz impacto em toda a cadeia, né, Langani?
Evandro, e olha só, quando a gente fala que essa oferta de combustível ela se reduziu e o preço está mais alto, na Petrobras subiu 11%. Já para os agricultores, estão comprando ali, né, para abastecer as suas máquinas, chega a 30%. Então,
três vezes mais.
Três vezes mais, porque isso vai sendo repassado. Então, veja a situação, um aumento no custo da produção, o que traz diminuição da produção, ficou mais caro, e também o aumento no preço final dos alimentos.
Valeu, Gani.
Até.
Política em São Paulo, os bastidores também que envolvem o cenário nacional, já sabem com quem a gente vai conversar ao vivo agora com ela. Beatriz Manfredini nos atualizando sobre o governador de Goiás, o Caiado, que estava prevendo vir para cá, para São Paulo, para uma reunião com o Kassab. Conta pra gente, ele já chegou aqui à capital e a agenda desse encontro, Bia Manfredini, bom dia.
Já chegou, Bia, acaba de aterrissar, conversei então com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que me confirmou que pousou agora aqui em São Paulo para essa conversa com o presidente do partido dele, o PSD, Gilberto Kassab. Bom dia para você também, para o Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. E digo mais, para amanhã está prevista a vinda também aqui para a capital paulista de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também do PSD. Lembrando que os dois são presidenciáveis pelo partido. Né? O que está por trás de tudo isso? Vamos relembrar, ontem à noite, Ratinho Júnior, governador do Paraná, também do PSD, anunciou que desistiu de disputar a presidência da República pelo partido. Esse anúncio pegou de surpresa alguns players, já que o nome dele era visto até então como favorito para a disputa à presidência da República. Ele disse que não, que pensou melhor e que vai ficar lá no Paraná mesmo. Deve concorrer agora à reeleição do Estado. Ficou acirrada ali a disputa, agora com o senador Sérgio Moro na jogada também. Então o Ratinho Júnior saiu, eram três presidenciáveis do PSD. Com isso, começou, claro, agora um burburinho de quem vai ser então o candidato de Gilberto Kassab na eleição nacional. Muita gente tem citado o nome de Caiado como mais provável nesse momento, mas não tem nenhuma definição. Caiado vai se reunir hoje, então, com Kassab aqui em São Paulo. A gente ainda não apurou exatamente em qual local acontece essa reunião, mas ela acontece nas próximas horas. E amanhã, então, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, me confirmou aqui também agora a 5 minutos que chega em São Paulo. Então essas movimentações e reuniões devem acontecer a partir de agora para a gente ter essa definição. Lembrando que Gilberto Kassab já tinha dito que pretendia anunciar essa pré-candidatura à presidência da República do partido o quanto antes. E havia expectativa, inclusive, de que isso acontecesse ainda nessa semana. Agora não dá para saber, já que hoje é terça-feira, tem essa reunião com o Caiado, amanhã Eduardo Leite por aqui quarta-feira, a ver se eles conseguem então uma definição até sexta. Fato é que as movimentações ficaram mais intensas depois que Ratinho Júnior saiu, então, para valer da corrida presidencial, Bia.
É reunião atrás de reunião, né, Beatriz Manfredini? A gente vai trazendo esses detalhes aqui no Jornal da Manhã, porque são esses encontros que acontecem agora que vão ditar o que vai acontecer lá no processo eleitoral em outubro deste ano. Inclusive, nova reunião entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. E a reunião envolvendo a chapa de Tarcísio à reeleição, o cantinho, a cadeira quente de vice que todo mundo quer. Conta pra gente como foi esse encontro, Bia.
Tá decidida, Bia, mas você bem falou, reunião em cima de reunião, inclusive a gente falava desses encontros de Kassab com Ronaldo Caiado e com Eduardo Leite, isso pode atrapalhar a vida e a agenda de Kassab lá no Palácio dos Bandeirantes, que tem encontro sendo marcado e desmarcado com o Tarcísio de Freitas, justamente para ter essa definição do vice. O que, que aconteceu, né? A gente já fala aqui há meses na Jovem Pan que Tarcísio estava batendo pé e que ia escolher Felício Ramute para a vaga de vice. Bom, isso foi oficializado ontem para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em uma reunião, então, entre Tarcísio e o presidente da sigla. Eu conversei agora há pouco com o Valdemar, que me disse que essa reunião foi muito boa, muito tranquila e que não trouxe nenhuma novidade. O PL, eu também já tinha falado isso aqui, já tinha desistido dessa vaga de vice, entendido que Tarcísio não ia ceder às pressões e que ia mesmo ficar com Felício Ramute. Então, o próprio Valdemar reforçou para mim que já aguardava, né, esse comunicado oficial, que ele já sabia que isso aconteceria, mas o que eu ouvi também nos bastidores é que Tarcísio classificou como ótima a conversa que ele teve com o Valdemar sobre o assunto. Ele também falou com Felício Ramute, o próprio vice dele, já contando então que teve essa reunião com o Valdemar, disse que as coisas estão em andamento e que falta mesmo a reunião com quem agora? Com Gilberto Kassab. A reunião está para acontecer, ó, desde depois do carnaval. Aí tinha uma expectativa da semana passada, agora a expectativa atual é dessa semana, mas é o seguinte, agora com o Kassab tendo que resolver esse embrólio de Caiado, Eduardo Leite e presidência, vai saber se isso acontece mesmo. O fato é que é importante, né, e essa reunião precisa acontecer aí até o fim do mês. Por quê? Porque Gilberto Kassab, além de presidente do PSD, também é secretário de Relações Institucionais de Tarcísio. Então são duas definições que serão tomadas nessa reunião. A primeira é se Kassab permanece ou não no governo, se sai, renuncia o cargo para pensar as eleições. E a segunda é para ver se ele aceita que Ramute fique no PSD como vice de Tarcísio. Também para relembrar vocês, Kassab queria essa vaga, queria ser ele o vice. Então ficou uma coisa meio esquisita lá dentro do Palácio dos Bandeirantes quando o Tarcísio disse que ia manter Ramute. Hoje, o que eu apurei é que tem 80% de chances de Kassab dizer que tudo bem, Ramute pode ficar no PSD e fica com a vice. Mas, se Kassab não topar esse acordo, Ramute já indicou que pode mudar de partido e já flertou até com o MDB. O fato é que Ramute está escolhido. Independente do partido, é ele quem ficará aí de vice de Tarcísio nessa tentativa de reeleição. Lembrando que com isso, André do Prado, que é o presidente da Alesp, sai da jogada. Ele era o favorito do PL para essa vaga. Eu também já contei aqui na semana passada na Jovem Pan. Agora vem sendo cotado para o Senado Federal pelo PL. Mas o Valdemar me disse que não tem nada definido, que esse é um acerto que será feito por Eduardo e Jair Bolsonaro e ainda sem data prévia para acontecer, Bia.
Obrigada, Beatriz Manfredini. Nós estamos atentos nisso e você pode ficar ainda mais informado acessando o site jovempan.com.br. Vai lá na aba de colunistas, encontra o nome da Bia Manfredini e está hoje já na primeira página dela lá. Tarcísio teve ótima conversa com o Valdemar sobre a definição de vice e a expectativa é que se mantenha, portanto, o nome de Felício Ramute. Também tem aqui, olha, no outro cantinho, você pode ir navegando, passeando aqui pela aba da coluna da Beatriz Manfredini, porque ela trouxe muita coisa e a informação sobre a vinda do governador de Goiás para São Paulo para uma agenda com o presidente do PSD, com o Gilberto Kassab, e os bastidores da domiciliar de Jair Bolsonaro, que também já estariam bem alinhados lá em Brasília. Vamos conversar sobre de tudo um pouco que a Bia Manfredini trouxe agora aqui com o Lucas Merreiro e com o Túlio Nassa. São várias camadas para a gente percorrer aqui. Ao longo da edição, a gente vai chegando em todos esses assuntos. Merreiro, a vaga de vice de Tarcísio chegou a ser muito questionada. Essa classificação como ótima da reunião dele com o Valdemar é como se fosse assim: me encontrei, achei que poderia ser uma conversa mais dura, mais difícil, mas consegui convencer de quem eu queria ao meu lado.
Tipo assim, nossa, que alívio, né? Achei que ia ser mais tensa essa reunião aí. Pode ser que tenha sido essa reação do Tarcísio. É que eu acho que já estava meio que aceito, né, Bia? O PL chegou a tentar insistir um pouco para ter um vice, mas para o Tarcísio faz mais sentido manter essa aliança com o PSD, né? Manter o vice do PSD na chapa. Isso porque o Tarcísio, inegavelmente, dependeu muito do PSD nesse primeiro mandato dele para ter governabilidade, né? E em relação ao PL, não sei se seria necessário o Tarcísio firmar essa aliança sólida com o PL e ter um vice junto, porque meio que o PL não tem muita opção. O PL vai fazer o quê? Vai apoiar o Fernando Haddad? Acho muito difícil. O PL vai apoiar o Kim Kataguiri? Acho também um pouco complicado de acontecer. Então, meio que o PL já estava sem muita opção, já ia apoiar o Tarcísio de qualquer forma. O Tarcísio, caso eleito, vai certamente continuar contando com o apoio do PL para aprovar seus projetos na Alesp, como tem feito ao longo dos últimos 4 anos, né? E não tem a necessidade de ceder mais esse cargo de vice aí do seu governo para o PL. Ele prefere manter essa aliança com o PSD. A gente sabe que o Tarcísio já abriu mão de uma vontade muito grande dele, que era de ser candidato à presidência da República, então ele já abriu mão disso. Agora não vai abrir mão do vice, não.
Olha, eu não vejo também o Tarcísio de Freitas ficando com essa tensão toda, conhecendo o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, que é uma pessoa que, além de admirar o Tarcísio de Freitas e compreender os movimentos que ele faz, é alguém que tem um bom diálogo com o governador de São Paulo. Então, embora haja uma necessidade de pressão e do partido parecer também que está criando uma situação mais tensa, vejo que numa conversa entre os dois ali foi uma definição bastante tranquila. Agora, o Túlio Nassa, falando sobre a vinda do Ronaldo Caiado, isso pode indicar que ele seria o eleito por Gilberto Kassab para ser de fato o pré-candidato, se é que haverá um pré-candidato, o que o Lucas Merreiro desconfia bastante e discorda e desacredita?
E a aposta do Túlio é o Eduardo Leite, né?
Pois é, eu vou reforçar aqui a minha aposta com o Lucas Merreiro, ele não disse se aceitou ainda. Ele está na linha de que o PSD não vai lançar candidato. É uma linha não tão majoritária. Eu também estou na linha aqui, que não é comum, que vai ser o Eduardo Leite, né? E nessa aposta, quem perder tem que trazer o café da manhã para a Beatriz e para o Evandro Cine. Vamos ver se o cardápio agrada aqui. O cardápio paulista para o Evandro Cine é pão tostado, café pingado, bolo de cenoura com calda de chocolate. E para nossa querida Beatriz, é o bolo cuca, o café do norte pioneiro do Paraná e, por que não, o chimarrão. Depois eu quero ver o que o Lucas Merreiro vai trazer de cardápio. Voltando aqui à questão,
do PSD.
Eu entendo, como falei anteriormente, que será Eduardo Leite, porque Kassab está de olho no eleitor despolarizado. Ele sabe que é muito difícil retirar votos de Flávio Bolsonaro, muito embora o Caiado tenha sim uma grande avaliação no seu estado, tem pautas de direita, mas é muito difícil puro sangue, a pedigree da família Bolsonaro. E de outro lado, também é difícil tirar votos da esquerda, do presidente Lula. Então me parece estrategicamente que ele estaria nesse centro e por isso apostaria em Eduardo Leite. Agora é muito difícil para Eduardo Leite conseguir aglutinar em torno dele todos os votos que não sejam de Flávio Bolsonaro e de Lula. E ele precisaria de todos os votos para ir para o segundo turno.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Esportes.
Para você que se liga na Jovem Pan, tem mudança na lista do Carlo Ancelotti. Sai Alexandro, entra Kaique do Cruzeiro. Após o empate do Flamengo com o Corinthians em São Paulo, Alexandro passou por exame de imagem que confirmou lesão na coxa direita. Dessa forma, foi cortado da lista da seleção brasileira e Kaique acabou sendo escolhido para preencher a vaga deixada na lateral esquerda do técnico Carlo Ancelotti. A seleção começou a se apresentar no fim de semana, em Orlando, nos Estados Unidos, para os amistosos contra a França, na quinta-feira, e Croácia, na terça-feira, dia 31. Pedro Marques, para a Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil, ainda bem que tem Loja 100.
Fatiando, degustando, vou comemorar, vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa, encontrar os amigos, reunir a família, que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza, eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada, uma carne bem no ponto e boa companhia, uma fatia, uma nossa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Agora 9 horas e 3 minutos.
Repita.
9 e 3 da manhã.
Entrou em vigor o funcionamento ininterrupto dos vagões exclusivos para mulheres nos trens e também no metrô do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga explica pra gente como funciona essa medida, as causas, o que levou a isso, a gente já imagina.
É, exatamente. Aqueles problemas de assédio, de mau comportamento, né, Bia? E aí, havia muita reclamação no metrô do Rio de Janeiro, nos transportes públicos de uma maneira geral, aqui do Rio de Janeiro, nas grandes cidades e metrópoles do Brasil e do mundo. E aí, em seu um dos últimos atos, vamos dizer assim, né, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, agora não mais governador, ex-governador do estado, decidiu criar esse novo regramento, esse novo regulamento com vagões exclusivos para as mulheres, para evitar assédio, para evitar mau comportamento. Já havia um período específico, tanto durante a manhã quanto tarde e noite, os horários de pico de rush no metrô do Rio de Janeiro para as mulheres, vagões exclusivos no metrô do Rio de Janeiro. Houve todo um trabalho público, um trabalho de educação das pessoas, e aí veio a decisão de criar um período permanente para as mulheres dentro dos vagões, para que, de certa forma, elas sejam protegidas, sejam blindadas de assédio, de tentativa de assédio e outros maus comportamentos que a gente vem relatando ao longo aqui no microfone da Jovem Pan, causando, inclusive, muita espécie, causando muita indignação, porque são casos que acontecem nos trens, nos metrôs de São Paulo, do Rio de Janeiro e também de grandes cidades brasileiras e de todo mundo, viu, Bia?
Aqui todo dia. Perdemos a comunicação ali com o nosso Rodrigo Viga? Ou não? Ah, ok.
Não, tô aqui, tô vivo, tô vivo.
Tô vivo, Rodrigo Viga. Joga ele aqui pra gente. Tá vivo, né, meu amigo?
tô me jogando pra chegar aí você.
Ele ficou parado tão especificamente que eu falei, pronto, não terminou. Está entregando, ou o sinal está travando sem que ele tenha concluído. Mas não, meu amigo, está tudo bem contigo e a gente vai se falando ao longo aqui da nossa programação. Quase que ele mergulhou aqui no nosso Jornal da Manhã. Agora eu quero contar para vocês que o governador mineiro Romeu Zema desmentiu uma troca partidária visando a campanha eleitoral deste ano. Vamos com o Rodrigo Costa, que vai trazer as informações para a gente. É que depois daquela decisão do Ratinho Júnior, houve ali algum tipo de informação mencionando que Romeu Zema seria o escolhido, poderia fazer uma transição de partido e etc. para ocupar esse espaço. Mas há negociações partidárias também no próprio estado de Minas Gerais para garantir Matheus Simões com o candidato do Novo, que representaria então Romeu Zema. Como é que está essa celeuma por aí, Rodrigo Costa? Conta aí.
Acho que a palavra é essa mesma que você usou, Cine, celeuma, viu? O pré-candidato Romeu Zema, agora presidente, pré-candidato a presidente da República, ele afastou nessa segunda-feira qualquer possibilidade de trocar o Partido Novo pelo PSD após o Ratinho Júnior se retirar da disputa pelo Palácio do Planalto. O Zema, que deixou o cargo no fim de semana, ele se dedica agora, inclusive, a essa pré-campanha e passou a ser cotado nos bastidores como uma alternativa do PSD. Em uma rede social, ele já se posicionou, ele afirmou que recebeu mensagens perguntando se sairia do Partido Novo e que algumas pessoas chegaram a dizer a ele que ele deveria ficar feliz por ser cobiçado por outros partidos. Aliados de Zema já tinham descartado essa eventual migração para o PSD. Ele tem um projeto de acordo com o entorno dele é muito ligado ao Partido Novo, com uma unidade interna, pelo menos é o que interlocutores de Romeu Zema eles pregam nos bastidores. A gente lembra que o novo governador de Minas Gerais, Matheus Simões, ele está filiado no PSD e é o nome de Romeu Zema para a sucessão. Agora ele vai tentar a reeleição e tem o apoio de Zema. Matheus Simões também já se colocou como apoiador da pré-candidatura a presidente da República do próprio Zema. Então existe esse cenário aqui no estado de Minas Gerais, mas a direita está, de certa forma, fragmentada. Parte do PL é muito resistente a esse apoio ao Matheus Simões, justamente por ele declarar voto em Romeu Zema para a presidência da República. Enquanto isso, Zema botou o pé na estrada. Ele saiu de BH ontem, passou por algumas cidades do interior de Minas, está indo para Ribeirão Preto. Ele cumpre compromissos em Ribeirão Preto nesta terça-feira. Amanhã permanecerá em eventos ligados ao agronegócio. Tem uma agenda já extensa em alguns estados do sul do país, principalmente ali Santa Catarina. Depois vai para São Paulo lançar plano de governo. Ele continua ali a pré-campanha e, por enquanto, de acordo com ele mesmo nas redes sociais, filiado ao Partido Novo. Lembrando que o prazo, né, de filiação em outro partido para disputar a presidência da República ou qualquer outro cargo que seja nas próximas eleições termina agora no início de abril.
Valeu, Rodrigo Costa, pelas informações de Minas. A gente vai agora para o Paraná repercutir essa saída, essa desistência de Ratinho Júnior da pré-candidatura à presidência da República. Ele decidiu que vai concluir o mandato à frente do governo estadual, não vai participar dessa disputa presidencial. Eu estou conversando ao vivo com a minha amiga Rafaela Moron. Rafa, manda um bom dia aí também para o Tarcísio Bate e nos conte dos bastidores, da repercussão local que a gente tem em torno disso, porque além da desistência de concorrer à presidência da República, Ratinho Júnior também está cada vez mais distante de eleger um sucessor, alguém que tenha a bênção dele, né? Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Bea. Vou dar bom dia para o Tarcísio também, que é nosso operador aqui do Paraná, está no estúdio aqui comigo e, claro, acompanhando, como todos os paranaenses e o país, aí, os desdobramentos dessa decisão do Ratinho Júnior. Decisão que, aliás, pegou muita gente de surpresa. Vamos começar trazendo o bastidor aqui, que nem o vice-governador do Paraná estava sabendo e foi surpreendido. Então, o governador fez esse comunicado, né, dizendo ali das suas questões pessoais, informando que vai ficar aqui até dezembro. Mas a gente sabe, né, que tem muito mais coisa aí nessa conta. Claro, tem a questão familiar, que uma campanha à presidência é marcada por ataques, é marcada por uma pressão muito forte, sempre dessa forma, mas há também conjunturas políticas nacionais e principalmente o ponto que você tocou, a questão da sucessão aqui no Paraná, que você tão bem conhece, Bea. Vale dizer que por enquanto segue em aberta essa decisão, né, mas enquanto o governador Ratinho estava ali focado na questão presidencial, observou a construção de um palanque de muita força. O pré-candidato ao governo do Paraná, o senador Sérgio Moro, se unindo com o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, no PL. Aliás, o Moro se filia hoje ao PL, ao lado de Flávio Bolsonaro, lá em Brasília. Então, isso significa tempo de TV, os dois vêm até aqui liderando uma sequência de pesquisas, é uma junção de forças adversárias considerável. Então, a leitura de que Ratinho, né, sentiu ali a temperatura e aí fez essa reavaliação domingo à noite, decidindo ficar aqui no estado. Falando sobre o futuro aqui no Paraná, de fato, ele não escolheu ainda a sucessão. Outro ponto é que partidos que são aglutinados e aliados aqui com o governo dele, que tem alta aprovação, começaram já a dar aquela sinalização do que a gente chama de síndrome do café frio, né? Começaram já a sinalizar debandadas esse apoio. O Partido Novo é um exemplo, que agora pode ter um outro nome da Lava Lava Jato, ex-procurador Deltan Dallagnol, quem sabe aí, ao que tudo indica, compondo também com o grupo de Sérgio Moro. Seria Flávio Bolsonaro à presidência, Moro ao governo e, se fecharem de fato essa aliança, o novo saindo da base de Ratinho e colocando Deltan Dallagnol como nome ao Senado. Além disso, Rafael Greca era um outro nome cotado do grupo do governador, o ex-prefeito aqui de Curitiba, foi ministro também, deixou ali o PSD aqui no estado e já se filiou ao MDB, anunciando também uma pré-candidatura ao governo. Ou seja, é um jogo ali que deu uma complicada, uma embolada. O governador agora entende que ficando aqui vai conseguir colocar, né, um esforço pessoal de 24 horas para essa indicação, que nós reforçamos. Por enquanto, segue indefinida. Então, ele vai ter decisões importantes, até no campo do secretariado, viu? Porque o vice que estava contando que ia assumir, a lei contava também com essas mudanças de mais de 17 secretários de governo caindo fora para disputar as eleições. Então, vai ter que reorganizar a casa e reorganizar todo esse cenário. Para fechar a conta, só vou dizer que nas redes sociais, o Kassab se manifestou sobre isso, Eduardo Leite também. Eu vi que o Jornal da Manhã já registrou a chegada de Caiado para uma conversa. O Caiado, até agora, nenhuma palavra em suas redes sobre a decisão de Ratinho. Eu volto com vocês aos estúdios.
Obrigado, Rafael. Um abraço para vocês aí no Paraná. E o Banco Central divulgou a ata do Copom, detalhou os motivos da queda da Selic. E os detalhes são satisfatórios, Alangani?
Olha só, as sinalizações eu diria que não são satisfatórias. Porque a queda da Selic a gente já esperava, ela aconteceu numa magnitude menor do que a gente esperava inicialmente, era um corte de 0,5 ponto percentual que o mercado acreditava, caiu só 0,25 pontos percentuais por conta, Evandro, principalmente do conflito geopolítico. Ao contrário da última ata, o Banco Central não contratou nenhum corte para a próxima reunião, deixou em aberto, dizendo o seguinte: olha, precisamos de mais informações para tomar esta decisão. Então, talvez não tenhamos um corte na taxa de juros. Olha só aqui, Evandro, as projeções, né, de inflação, de acordo com o modelo econométrico do Banco Central, 3,9% de inflação aqui para 2026. No terceiro tri, ela arrefeceria para 3,3%. A inflação dos preços livres, aqueles não controlados pelo governo, 3,7%. Um eletrodoméstico, por exemplo, né? Um alimento, enfim. 3,3% no terceiro tri de 2027. Em 2026, preços administrados, aqueles controlados pelo governo. Então, gasolina, por exemplo, controlado pelo governo. Tem interferência do governo. 4,3% de inflação mais alta e 3,2% no terceiro tri de 2027. Agora, a má notícia é que a ata foi escrita antes do relatório Focus. E lá eles falaram: olha, as expectativas de inflação têm caído, né? Então está em 3,8%. Saiu o relatório Focus ontem. E a expectativa de inflação, Evandro, já está em praticamente 4,10%.
Eita.
Subiu muito. Então isso daí pode ser uma sinalização de não corte.
E o teto da meta seria
4,5. 4,5 o teto da meta. Então, e a tendência, né, Evandro? A trajetória é de alta. Então a expectativa sai de 3,8 em duas semanas, 4, vai 4,10. E provavelmente no próximo Focus vai estar mais elevado. Então, olha só, como é bastante complicado, vai encostando aí no teto da meta, né?
Valeu, Alangani.
Até
já.
Eita, que esse baralho político está bem movimentado no que diz respeito a essa saída, essa desistência de Ratinho Júnior do processo eleitoral. A gente já conversou com Minas Gerais, com o Rodrigo Costa, trazendo os detalhes sobre a disputa eleitoral por lá. A gente já trouxe informação do Caiado vindo para São Paulo com a Bia Manfredini. Já trouxemos informação também com a Rafaela Moron sobre a desistência lá no Paraná. É claro que não pode faltar Jader Trindade, do Rio Grande do Sul, para também trazer os desdobramentos no estado gaúcho, já que Eduardo Leite, o governador, é um dos pré-candidatos do PSD, vai ficar entre ele e também o governador de Goiás. Conta pra gente, Jader, o que o governador do Rio Grande do Sul falou nas redes sociais sobre isso. Bom dia, bem-vindo, amigo.
Bom dia, Bia, bom dia, Evandro, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Exatamente, o governador gaúcho, Eduardo Leite, reafirmou sua intenção de permanecer como pré-candidato
à presidência da República pelo PSD, após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Ratinho Júnior era o pré-candidato com o melhor desempenho, inclusive, nas pesquisas. À frente, inclusive, do Ronaldo Caiado, do próprio governador aqui gaúcho, Eduardo Leite. Ratinho Leite e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, eram os três nomes cotados para concorrer a presidente da República pelo PSD. Agora, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, deverá escolher entre o gaúcho e o goiano para representar uma candidatura da chamada terceira via, que é feita aí pelo PSD. Em um vídeo publicado na noite de ontem, Leite afirmou que seu partido tem capacidade de vencer as eleições. Vamos acompanhar um trecho da fala do governador gaúcho, Eduardo Leite.
Eu recebi com muito respeito e com admiração a manifestação do governador Ratinho, que anunciou a sua desistência de uma pré-candidatura à presidência da República. O governador Ratinho é um dos melhores governadores do Brasil, faz uma gestão admirável no Paraná, e ele sabe melhor do que todos nós as razões, a motivação dessa sua decisão, que deve ser não só respeitada, mas apoiada. Tudo que a gente deseja para o Ratinho é sucesso naquilo que ele desejar pela frente, seja na vida pública ou na esfera privada, porque ele dá enorme contribuição, sem dúvida nenhuma, para o país. Do meu lado, eu sigo firme com uma pré-candidatura à presidência da República pelo PSD. Mais do que isso, estou com energia, disposição e verdadeiramente interessado em liderar um projeto que ajude a despolarizar o país.
A terceira via, composta pelo PSD, possa estar enfraquecida, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, divulgou uma nota reiterando que o partido sim terá candidato à presidência. Ele ainda teceu elogios a Leite e a Caiado e manteve o prazo que havia sido definido para a tomada da decisão, que deve ocorrer até o final do mês. A gente continua acompanhando de perto. As pesquisas mostravam o Ratinho Júnior como aí a frente, né, dos outros dois nomes que são postos à disposição aí do partido. A gente continua acompanhando de perto aqui no cenário gaúcho também as condições do governador Eduardo Leite para essa possível candidatura aí à presidência da República.
Valeu, Jader, um abraço. O governo do presidente Donald Trump anunciou que abriu mais duas investigações contra a Universidade de Harvard. O Eliseu Caetano vai contar aí por que, Eliseu, mais duas investigações, meu amigo. O que a faculdade está fazendo?
Pois é, meu querido Cine, muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. E essa não é a primeira investida de Donald Trump contra a Universidade de Harvard, uma das mais importantes dos Estados Unidos e também do mundo, não é verdade? Que fica lá na cidade de Boston, em Massachusetts. Na verdade, fica na cidade ao lado, Cambridge, mas todo mundo diz que fica em Boston. Nos últimos anos, a universidade já esteve no centro de uma série de disputas com o governo federal, envolvendo, por exemplo, cortes e congelamento de bilhões de dólares em financiamento público estudantil. Também teve problemas com tentativas de barrar estudantes estrangeiros e muitas investigações também aconteceram ao longo desse primeiro ano de Donald Trump à frente da Casa Branca sobre as políticas de diversidade e até de admissões na faculdade. E agora vem esse novo embate. Trump voltou a processar a Universidade de Harvard para ampliar, digamos assim, segundo os analistas políticos, essa ofensiva contra a universidade. O governo, portanto, acionou já na justiça, intensificando esse embate que já dura meses. Essa nova ação foi apresentada pelo Departamento de Justiça e acusa a Universidade de Harvard de violar leis federais ao não proteger estudantes judeus e israelenses contra casos de assédio e também de discriminação dentro do campus. Segundo o processo, a universidade teria demonstrado apenas, abre aspas, indiferença deliberada ao não agir de forma eficaz diante das denúncias, fecha aspas. E por isso, essa ação nova do governo Trump contra a Universidade de Harvard pede, por exemplo, medidas mais duras, incluindo a devolução de recursos federais que podem chegar a bilhões de dólares e também a imposição de um monitor independente para acompanhar as políticas da universidade. Harvard, por sua vez, nega as acusações e afirma que tem adotado medidas para combater o antissemitismo Antissemitismo é o ódio aos judeus, incluindo mudanças em políticas internas e até mesmo treinamento de funcionários para isso. Em 2025, Cine, Bia, eu relembro que, por exemplo, Harvard chegou a vencer uma ação judicial contra o governo após um juiz lá de Massachusetts considerar ilegal o bloqueio de recursos federais, apontando violação à liberdade acadêmica. Mesmo assim, essa disputa continuou em diversas cortes do país, chegando até mesmo à Suprema Corte, com novos processos e novas investigações que foram abertas nos primeiros meses agora de 2026. Agora, Harvard, como eu disse no início da minha entrada ao vivo aqui no Jornal da Manhã, não está sozinha nessa luta contra Donald Trump, não, porque a ofensiva da Casa Branca faz parte, como eu disse, de uma estratégia mais ampla, né? E outras instituições, como por exemplo a Universidade de Columbia em Nova York, também estão no radar de Donald Trump. Columbia, inclusive, chegou a firmar um acordo e pagar cerca de 220 milhões de dólares em um caso que envolveu aí exigências federais de devolução. Além das investigações em diversas universidades que acontecem simultaneamente em todo o país sobre temas como investimentos, financiamento estrangeiro e até discriminação, que é o caso específico, por exemplo, que está sendo acusada a Universidade de Harvard. O governo também, segundo algumas reportagens da manhã dessa terça-feira, teria aberto novas investigações contra a Harvard. E aí essas de hoje envolvem aí admissões e alegações de antissemitismo. Em vias gerais, o que o governo está querendo dizer é o seguinte: Harvard está admitindo, com verba americana, estudantes de países que praticam o antissemitismo, ou seja, que praticam o ódio contra judeus e israelenses, e isso não pode ser tolerado. A gente vai seguir daqui acompanhando mais essa polêmica envolvendo Donald Trump e eu volto já, ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Seguimos com notícias aqui também do território nacional. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, deu uma entrevista exclusiva aqui para a Jovem Pan News, conversou com o jornalista Bruno Pinheiro e a gente está trazendo alguns recortes dessa fala. Ele atribuiu à última gestão do Banco Central toda a polêmica do caso Master. Vamos entender.
Vamos lembrar quem deu carta patente para o banco. Não foi o presidente do Banco Central indicado por nós, foi o presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, Roberto Campos Neto. O governo do presidente Lula, nós do PT, não temos nenhum problema com todas as investigações, seja da Polícia Federal, seja de CPI ou seja do Banco Central, certo? E o Supremo tem que exercer seu papel, doa quem doer. Mesma coisa do INSS.
Ô Lucas Merreiro, vamos avaliar aqui essa fala, porque fica aquele empurra-empurra, né? Um jogando pro outro, quem que é o responsável, quem que é o pai desse filho, quem que é o dono desse abacaxi, mas o que a população quer não é saber qual o lado político do culpado, mas é que o culpado seja localizado, os culpados sejam localizados e responsabilizados.
A carreta de culpado aí nesse caso.
Passa o trem.
Não vai caber num busão, não. Tem que ser aquele articulado e uns três seguidos, esses que passam aqui na Avenida Paulista.
Não, bota plural nisso, né? Quando ela falou o culpado, eu já tava aqui assim, opa, pera lá, que realmente tem muita gente. Fato que o escândalo do Banco Master, ele começa durante a gestão Bolsonaro, isso é verdade. E tem agentes do governo Bolsonaro, supostamente, possivelmente, envolvidos no escândalo do Banco Master. Agora, não dá para a gente colocar em pé de igualdade. Não teve reunião do Jair Bolsonaro junto com o Daniel Vorkaro fora da agenda presidencial, pelo menos não até onde sabemos. O que a gente sabe é que houve reunião com o próprio Lula, junto com o Daniel Vorkaro, fora da agenda presidencial, às escuras. É claro que eles vão ficar ignorando isso. Os petistas vão ficar tentando empurrar esse escândalo para os bolsonaristas. Eu já vi petista tentando chamar o escândalo de Bolsomaster. Ninguém fala isso, é um apelido que não vai pegar. E é claro que os bolsonaristas também vão acusar somente o que tange ao PT. Mas o fato é que o Daniel Vorkaro, ele não tinha nenhuma afinidade ideológica específica na hora de liderar seus esquemas. problemas. Ele se juntava a políticos do centrão, ele se juntava a políticos da direita, da esquerda, né, de todas as instâncias de poder, executivo, legislativo, judiciário. Era um banquete. Tinha escândalo de corrupção para todo mundo se deliciar ali, né? Não adianta a gente ficar atrelando a figura de um ou outro político. Isso não faz o menor sentido, né? Agora, que o governo Lula tem muito mais a se explicar em relação a esse escândalo do Banco Master, isso é verdade. E eu reitero aqui, né? Lula se encontrando com o Vorcaro 4 vezes fora da agenda presidencial. Guido Mantega, um petista histórico, né? Foi ministro da Fazenda e tudo mais, recebendo R$1 milhão por mês para trabalhar para o Daniel Vorcaro, para trabalhar para o Banco Master, o que até hoje a gente não sabe o que ele fazia. Ricardo Lewandowski, enquanto ministro da Justiça, recebendo R$5 milhões do Banco Master. Isso o Zé Dirceu não vai querer comentar, né?
Ele quis comentar, por outro lado, o Lucas Merreiro, o fato de que o aumento da gasolina tem a ver, na visão dele, com o desmonte da Petrobras, além da guerra no Oriente Médio. Vamos acompanhar.
Geral, seja sem necessidade, portamos gasolina sem necessidade, o Brasil pode produzir. Não podíamos estar produzindo a metade ou mais dos fertilizantes, desmontaram todo o setor de fertilizantes. Estamos à mercê da especulação nos postos de gasolina, porque a BR não existe mais, que ela podia, como ela era quase monopólio, ela podia estabelecer um preço que dá lucro, mas que não especula como está acontecendo. O que nós assistimos no setor de petróleo no Brasil foi um crime, porque a fraude, a sonegação fiscal e o crime organizado penetrou no setor de derivados e combustíveis no Brasil. Isso está provado, inclusive, pelas investigações.
Você entende que houve desmonte na Petrobras e, principalmente, que algum integrante do PT tenha moral para falar da Petrobras?
Olha, Evandro, é impressionante a hipocrisia, às vezes, dos discursos dos políticos. A hipocrisia, ela se traduz numa frase: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O PT governa o país há 22 anos. Qual foi o investimento em infraestrutura que o PT fez para a Petrobras ter refinarias no Brasil e nós não dependermos dessa volatilidade do preço, principalmente do óleo diesel? Nada. Nós exportamos petróleo grosso, óleo grosso, e importamos óleo diesel. Inclusive importamos da Rússia, financiando a guerra na Ucrânia. Então, realmente, é fácil falar que a culpa é do outro. Mas, olhando para si, o que o governo do PT fez em relação a isso? Eu vou lembrar, teve um caso que envolveu a refinaria de Abreu e Lima, que foi parar no Petrolão, um dos maiores escândalos de corrupção da história do mundo, que envolveu uma refinaria de petróleo da Petrobras.
Muito obrigada pelas análises. Lembrando que você pode acompanhar essa edição do Jornal da Manhã e também toda a programação da Jovem Pan acessando o nosso canal do YouTube, Jovem Pan News. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a opinião, os comentários também de você, internauta. Não se esqueça de se inscrever, ajuda a gente lá com o algoritmo e também capricha no like. Agora a gente chega com mais uma rodada de previsão do tempo nessa nossa terça-feira de outono, que tem em algumas partes do Brasil cara de outono, em outras ainda cara de verão, Paula Nobre.
Pois é, algumas áreas do Brasil têm a cara do outono mesmo. A região sul do país, depois da passagem da frente fria, ficou um resquício de ar frio por lá, com temperatura mais baixa na capital gaúcha hoje, chegando à casa dos 23 graus, temperatura mais amena ali também por Santa Catarina e no Paraná, mas a gente precisa falar de chuva também. Olha só, a gente já falou de chuva hoje no norte gaúcho, em áreas do Triângulo Mineiro, mas não são essas as regiões em que vão registrar os maiores volumes de chuva.
Ah, é?
É a região norte que vai concentrar o maior volume, o maior acúmulo de umidade hoje. Olha só comigo, tabelinha que eu trouxe para vocês, Porto Velho pelo menos 40 milímetros, Palmas 35 milímetros, Belém 35 milímetros. Vai chover bastante na região norte do Brasil hoje. Na região nordeste do país, a condição é muito semelhante. O nosso mapa de risco vai mostrar exatamente isso.
O corredor de umidade da Paula Nobre.
Esse corredor de umidade que tem, enfim, avançado ali pela região norte e região nordeste do Brasil há muitos dias. Então, olha só. Maranhão, Piauí na condição de chuva mais forte hoje. Áreas do Ceará também com pancadas de chuva e todo o interior da Bahia. Atenção, Tocantins, na região norte do Brasil. Palmas tem chuva forte para hoje. E na região centro e sul do país, o nosso próximo mapa mostra, tem umidade disponível na região centro-oeste ainda, pancadas de chuva forte. fortes ainda em Cuiabá, Campo Grande, Brasília ali, Distrito Federal, com chance de pancadas de chuva mais fortes. O calor vai predominar nessas áreas, a temperatura vai subir. Já na região sudeste do Brasil, temperatura mais baixa em Minas Gerais, tá? BH hoje tem máxima ali na casa dos 25 graus e tem possibilidade para pancadas de chuva. Principalmente em áreas do Triângulo Mineiro, região de Uberaba, região de Uberlândia, essas áreas a chuva pode ser mais intensa, tá? Tem volume expressivo para hoje. Não chove na capital paulista e na capital fluminense se chover em forma de pancadas mais rápidas. Norte gaúcho ainda na rota dos temporais de hoje. Muita atenção, tem essa frente fria, mesmo que costeira, ela faz o seu percurso e leva umidade para o norte gaúcho. Já choveu bastante ontem no Rio Grande do Sul, tá, Bia? Temos as nossas temperaturas para hoje, com máximas elevadas em Cuiabá com 30 graus, 33 graus em Campo Grande. Para você que está em Porto Alegre, temperatura caiu por aí, não é mesmo? Depois de dias com máxima quase na casa dos 40 graus, né, Bia?
É bom para tomar chimarrão, hein?
23 graus para tomar chimarrão, olha só. 23 graus em Porto Alegre hoje, 31 graus aqui na capital paulista e BH. Por causa desse acúmulo de umidade de hoje, a máxima chega aos 25 graus. A gente vai seguir essa semana quente, tá? Na maior parte do Brasil, capital paulista segue com calor e sem chuva por enquanto.
Mas sabe que com esse calor, nada impede o brasileiro de passar um café no calor de 40 graus e tomar um cafezinho preto quente, né? A gente não perde a cultura,
a gente não
mesmo
perde.
Com o calorão.
Aqui, é aqui na Jovem Pan, a gente acorda com café no calor, faça sol, faça chuva.
É pra acordar mesmo.
É isso.
Obrigada, Paula. Até amanhã.
Tchau pra você, tchau pro Cine.
Valeu, Paula. Até amanhã. Agora 9 horas e 33 minutos.
Repita.
9 e 33 da manhã.
Esporte.